Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Direto do Bombeiros Militar, relata os principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis nas últimas 24 horas com o Sargento Queiroz. Sargento Queiroz, competente, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 20 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, queda de moto. Por volta das 10 horas e 30 minutos desta quinta-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da motocicleta, que no local do fato foi encontrado queixando dor no membro superior direito e na perna direita. Por razão do trauma sofrido, consciente e orientada, a vítima teve como destino a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, novamente queda de moto. Por volta das 15 horas e 20 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a rodovia GO-330, na zona rural de Anápolis, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto, encontrado na posição de decúbito dorsal, apresentando escoriações nos membros superiores e fratura exposta no membro inferior direito. Vítima consciente orientada foi conduzida até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Nesta ocorrência, tivemos o apoio do SAMU Anápolis, que atenderia a outra vítima envolvida. Antes de finalizar, vale citar pelo menos duas dicas de segurança ao conduzir uma motocicleta em rodovia. Primeira dica: use o retrovisor. Pode parecer algo óbvio, mas usar o retrovisor ajuda a prevenir acidentes. Olhe sempre para mudar de faixa ao reduzir velocidade e quando precisar tomar qualquer decisão durante o trajeto. Segunda dica: seja visto. Outra dica importante é você ser visto na estrada por outros motoristas. Use roupas mais claras e chamativas. Ande com os faróis ligados e evite andar nos pontos cegos dos automóveis. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando um excelente final de semana a todos.
Excelente final de semana, muito obrigado, Sargento Queiroz, por essas informações, direto do Bombeiros Militar.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
E ao meu lado...
Fala comigo, bebê.
Ah, é claro que eu falo, você vem comigo. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, e tem informação importante, produção.
Chifre, não tem segundo turno, não. Basta um voto e tu já tá eleito. Chegou a sexta-feira, papai!
Chegou a sexta-feira, hoje, dia 4 de novembro de 2022, no ar. Mais uma edição do Plantão Policial com essa produção sempre criativa. É claro, pra te deixar com um sorriso logo no início da manhã, pra você também que nos acompanha pelo site www.radiosãochico.com.br, pelos grupos de notícias, onde quer que você esteja. Gratidão por essa audiência qualificada.
A casa caiu?
Ixi, eu acho que caiu, mas lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, viu?
Jonathan Cavalcante!
A produção sempre dá spoiler no começo das ocorrências e daqui a pouco informações de mais um baita prejuízo pro tráfico de drogas, envolvendo um carro de aplicativo. O que que aconteceu, Jonathan? Daqui a pouquinho eu te conto, né? Tivemos 5 flagrantes registrados nas últimas horas, no plantão do Dr. Tiago Amorim dos Reis Carvalho, ainda situações envolvendo furtos, roubos, tráfico de drogas, tudo isso será destacado para você. E a todos, obrigado pela audiência mais uma vez. Nós não nos cansamos de agradecer por esse carinho de vocês. Muitas pessoas não participam, mas todos os dias estão com o rádio ligado, estão acompanhando pelo site da rádio, pelos grupos de WhatsApp, o nosso trabalho, viu? Muito obrigado a vocês. Começando, destacando uma ocorrência envolvendo armas de fogo. Lá no bairro JK Nova Capital, a Polícia Militar estava em patrulhamento ontem à tarde, por volta das 3 horas, e visualizou um Fiat Uno de cor vermelha. E havia a informação de que esse carro estava participando de ocorrências de furtos e roubos aqui na nossa cidade. O condutor foi identificado e na abordagem também os policiais visualizaram que o passageiro apresentava várias passagens pelo 157, ou seja, crime de roubo. Eles dispuseram a levar a polícia na casa onde eles residiam. No local, lá no Jardim Primavera, um indivíduo abriu o portão, mas disse que o responsável seria o tal do Rondinelli. Ao entrar no quarto, então, foi avistado em cima de uma cômoda duas armas de metal de fabricação artesanal com munições de calibres 22 e 32. O tal do Rondinelli estava deitado na cama e, ao ser indagado sobre as armas, ele afirmou que estaria ali no local há muito tempo. Foi realizada uma varredura na casa, isso porque ele não disse se teria mais ilícitos, outras armas, mas foram localizadas outras duas armas, simulacros de armas de fogo, de plástico e ainda alguns celulares sem procedência. No quintal dessa residência, a polícia também localizou diversas peças de carros, porém, nenhuma havia o registro de furto ou roubo. Ainda fios de cobre novos, juntamente com uma balança. Diante disso, esse indivíduo foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil e apresentado à autoridade policial. Rondinelli, de 43 anos, irá responder então com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, porte ilegal de arma de fogo. Continuando, porque lá na unidade prisional estadual de Anápolis, tivemos uma condução de um detento de 23 anos, o VAV, as iniciais dele. O que que acontece? Ontem pela manhã, por volta das 8 horas e 35 minutos, os policiais penais iniciaram o procedimento de liberação para o banho de sol. Mas ao chegarem na cela C8 do bloco 2 da ala B do presídio, verificaram que um dos detentos, ou seja, o VAV, não se encontrava no procedimento. Momento em que ele foi advertido sobre a falta do procedimento e seu posterior isolamento. Com isso, ele começou a proferir ofensas como desgraça. Aqui é o... trouxe a sigla da facção dele, e dizendo o seguinte: se quiser pode atirar em mim, lá na rua é diferente. Ele apresentou resistência ao ser retirado após o fato e foi colocado no isolamento, segundo o que comunicaram os policiais penais. Isso às 8h35 da manhã. Já no finalzinho da tarde, às 17 horas e 55 minutos, esse mesmo preso foi chamado na cela do isolamento do bloco 2, da ala B, para assinar um mandado de intimação de sentença de pronúncia, que chegou via malote digital. Após ter assinado os documentos, segundo os policiais penais, o preso, descontente com a sentença e por ter sido isolado por desobedecer do procedimento horas antes, ele desacatou os servidores, proferindo palavras de baixo calão, dizendo o seguinte: vou te pegar na rua, hein, doidão? Tem lá, vai ser diferente, tio. Na rua nós anda de pistola, mano. Lá não vai ficar assim não, doido. Essas ofensas, ameaças direcionadas a um dos servidores do presídio estadual da cidade de Anápolis. Ele apresentou resistência ao ser contido e, segundo os presentes, ele estava inflamando a massa carcerária. Então, ele precisou ser algemado e removido para outra carceragem. O VAV, então, de... qual a idade dele? 23 anos, irá responder agora pelos artigos 147, ameaça, 329, resistência, 330, desobediência e também pelo artigo 331, desacato. Lembrando que a Unidade Prisional Estadual de Anápolis fica localizada na zona rural da cidade, às margens da BR-414. A informação não para no plantão policial da 97, lá na Vila União, próximo ao Cemitério Parque. Tivemos uma situação envolvendo um adolescente de 15 anos. A vítima é a mãe desse adolescente e também o pai, que estaria sendo ameaçado com uma arma branca. A polícia foi acionada ontem no finalzinho da tarde e a informação é de que por volta das 4 horas, a mãe disse que o filho pediu para que tomasse alguns medicamentos, ou seja, a mãe fez esse pedido a ele. E segundo a mãe, ele teria começado a ter um surto psicótico, dizendo que não ia tomar os remédios e começou a xingar a mãe, com termos aqui que, nossa, Deus me livre. E ainda dizendo que ela não mandava nele e que não ia respeitar ninguém. Ele ainda teria dito para a mãe que ia cortar o pescoço do marido dela, utilizando uma faca ou uma gilete. Esse adolescente, diante da sua agressividade, ele precisou ser algemado e, juntamente com a mãe, ele foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi confeccionado, em desfavor dele, um auto de prisão e flagrante de menor. Um auto de apreensão em flagrante, né? Por ser menor, não é um auto de prisão, e sim apreensão por ter cometido o crime com base no artigo 140, em desfavor da sua mãe. Fato lamentável, também artigo 147, que é o crime de ameaça. A gente espera, então, que esse jovem possa sair do mundo das drogas e, enfim, dê orgulho para sua mãe, que possa tirar esse mal, porque a droga, o entorpecente, só tem 2 caminhos. E os ouvintes sabem quais são, né? Cadeia ou cemitério, infelizmente. 6:57. E a casa caiu para o Caio. Põe a vinheta, produção.
A casa caiu?
Para o Caio. Ele que tem 25 anos de idade. Recebeu uma visita, gente. Olha só, uma visita ontem à noite. Isso porque o Caio, ele tinha invadido uma clínica na Avenida Santos Dumont, ali próximo à Praça Abadia Dyer. Inclusive, um abraço para a querida Aline. A informação é de que o proprietário dessa clínica acionou a polícia militar informando que havia um indivíduo dentro do estabelecimento, furtando. E as câmeras estavam analisando tudo. A polícia chegou no local e encontrou o Caio do lado de fora com alguns objetos em sua posse. O mesmo, quando avistou a polícia militar, ele tentou fugir. Ele teria arrombado a janela da clínica para ter acesso ao interior do local. E aí, após essa visita surpresa da polícia, o Caio Alves Ribeiro, de 25 anos de idade, foi parar na delegacia. E agora, o principal destaque no plantão das últimas horas em Anápolis e região. 50 quilos de maconha. Um prejuízo de mais de 100 mil reais. Esse foi o resultado de um flagrante. A gente traz os detalhes aqui para você, ouvinte da São Francisco. Ocorrência registrada com mais uma ação da Companhia de Policiamento Especializada, comandada pelo Major Fabrício Costa. Ontem à noite, por volta das 10:35, equipes da CPE receberam, através do Disque Denúncia, informações de que uma certa quantidade de drogas seria transportada em um carro que passaria pelo Poço Presidente e depois seguiria para a capital do estado de Goiás, para Goiânia. Com isso, equipes de inteligência se mobilizaram a fim de confirmar essa informação. E no pátio do posto de combustíveis, observaram o embarque de uma mala de viagem em um veículo Renault Sandero, de cor preta. Após alguns minutos, a equipe da CPE 12965, que reforçava o policiamento pela BR-060, visualizou esse carro próximo à cidade de Teresópolis de Goiás. E agora vem o desdobramento da ocorrência, que o motorista, quando percebeu a aproximação da viatura, mudou de forma brusca a maneira que dirigia, apresentando, digamos, uma instabilidade na condução. E a gente sabe bem que a polícia, a CPE, não leva dúvida para casa. Foi realizada a abordagem à condutora. Não estamos falando de um motorista, sim uma motorista. A condutora Ariane. Na busca veicular foi encontrada, no porta-malas, uma mala de viagem, onde estavam diversos tabletes de substância esverdeada similar à maconha. Aproximadamente, ouvintes, 50 quilos de maconha. E aí?
Não, são polícia, é o seguinte, sabe? Eu sei que a casa caiu pra mim, então, o que que acontece, né? Eu sou motorista de aplicativo, né? Mas aí eu peguei essa mala, aí não sabia o que que tinha lá dentro, sabe? Aí era pra mim fazer o trabalho de levar a mala lá pro aeroporto de Goiânia, seu polícia. Mas aí vocês chegaram aqui e tal, eu fiquei nervosa ao dirigir no carro, seu polícia. Aí por isso que eu tava indo em zigue-zague pela BR.
Pois é, ela disse que ia levar essa mala, não sabia o que tinha no conteúdo dentro da mala, né? E ia transportar até o aeroporto de Goiânia. Aquela típica baba de calango. Diante disso, essa motorista, segundo ela, motorista de aplicativo, inclusive mora na cidade de Anápolis, a gente aqui não vai falar o endereço, mas enfim, a Ariane, de 34 anos de idade, foi parar na delegacia. E aí, o resultado...
A casa caiu?
É verdade, a casa caiu pra mim, gente.
Continuando aqui com o plantão policial, porque tivemos ainda um furto registrado no setor Cidade Jardim, onde compareceu até a delegacia o senhor Felipe da Silva. Ele disse que ontem estava dormindo na rodoviária enquanto aguardava para pegar o ônibus com destino ao Maranhão, e ao acordar por volta das 4 da manhã, percebeu que a sua mochila havia sido furtada. Ali, roupas, documentos também estavam dentro dessa mochila e ainda R$ 56 em espécie. A vítima, que é natural da cidade de Governador Nunes Freire, no estado do Maranhão, de 23 anos. Tivemos também um assalto registrado em uma distribuidora de bebidas próximo à Praça Lemos, no Jardim Petrópolis. Um abraço para minha amiga, a dona Maria Ferreira. A informação é de que a vítima do sexo masculino estava em uma distribuidora de bebidas quando foi abordado por dois criminosos. Um dos elementos desembarcou da moto e empurrou a vítima e tomou o seu aparelho celular. Segundo a vítima, ambos os ladrões, os assaltantes, estavam de capacete, e que a moto era uma CG Titan de cor vermelha. A vítima, de 56 anos. Tivemos ainda um roubo envolvendo uma jovem de 22 anos de idade. Ela informou à polícia militar que estava com uma outra pessoa e que foram até posse da abadia. E as vítimas, então, disseram que próximo ao trevo entre Planalmira e posse da abadia havia um carro prata parado, aparentemente estragado. Então eles pararam e ofereceram ajuda. E aí que vem o detalhe da ocorrência, né? Os indivíduos anunciaram um assalto. Não tinha nada de carro estragado. Segundo as vítimas, os criminosos estavam armados com uma pistola e levaram um iPhone XR da vítima, da Beatriz. E mandaram também ir embora após também levarem um outro aparelho celular. As vítimas foram até a delegacia e registraram essa ocorrência. Na tentativa de ajudar, acabaram então sendo assaltados. Um foragido da justiça foi localizado ontem aqui na região central de Ouro Verde de Goiás. Um abraço, meu amigo Johnny Garrucha. Alô, Johnny, tamo junto. Lá na rua São Sebastião, no centro de Ouro Verde de Goiás, a polícia militar estava em patrulhamento e visualizou uma pessoa em atitude suspeita. Um homem de 40 anos de idade, o Volney José da Silva. Contra ele, então, havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Anápolis, pela primeira vara de família e sucessões. Ele foi conduzido até a delegacia. Uma moto foi furtada. Essa moto estava estacionada próximo ao cruzamento da rua 15 de dezembro, na esquina com a Avenida Goiás. Uma motocicleta Honda CG125 Fan, da placa JJT3872. A vítima disse que estacionou a moto por volta de 1h30 e depois retornou quase às 3 da tarde e deu por falta de seu veículo. Ele não tem suspeita da autoria. Faleceu no hospital a dona Cesária Vieira Neves. Ela tinha 76 anos de idade e no dia 21 do mês de outubro, a dona Cesária sofreu uma queda dentro da sua residência. Ela fraturou o fêmur. Ela esteve internada, infelizmente passou por complicações de saúde, outros problemas como, por exemplo, hipertensão e cardiopatia. Infelizmente, ontem, às 4 da tarde, ela não resistiu. A todos os familiares, aos amigos da dona Cesária Vieira Neves, os nossos sentimentos. Ainda tivemos outros fatos nas últimas horas, injúria registrada lá na Avenida Tiradentes, no bairro Maracanã. Ainda outros fatos, por exemplo, mais um furto, vias de fato registrada em uma farmácia lá na cidade de Silvânia, mas os principais fatos, então, já foram destacados para vocês que acompanham o jornalismo da 97.7 FM. Nos encontramos amanhã, no mesmo horário, é claro, com mais informações para vocês que são os melhores ouvintes do mundo.
A casa caiu?
Cuidado, ela pode cair de novo.
E virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.